podcast da Poema.
Boa noite, igreja. Gente, quero continuar só algo que o Brunão, eu já ia orar pelo Rio Grande do Sul. Eu não sei quantos sabem, mas nós temos uma igreja em Caxias, que fica mais ou menos a 100 quilômetros de Porto Alegre. Nós temos um GC que fica em Antônio Prado, que é uma cidade próxima, ali também em Caxias. E várias cidades estão sendo atingidas, então o Brunão já orou, já clamou. Mas eu quero falar para vocês um papel da igreja incrível, fundamental nessa hora. Sabe, o momento, o que está acontecendo agora é praticamente um trabalho de bombeiro. E o trabalho de apagar incêndio. Então já existe uma grande mobilização e eu realmente reconheço todo o trabalho da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, o trabalho dos bombeiros, o trabalho do Exército e vários voluntários que têm feito um grande trabalho. E a Igreja do Senhor que também está posicionada ajudando. Então essa semana nós postamos, falamos hoje da Poema de Caxias, falando do trabalho deles, falando o que eles já têm feito. A primeira necessidade hoje deles tem sido água e alimentação, que é as coisas que mais estão faltando nesse momento. E daqui para frente vai começar a faltar muita coisa. Eu estava falando com o Cláudio e a gente estava chorando junto no telefone. Cláudio é o pastor da Poema Caxias. Porque ele fala, mesmo quando acabar tudo isso, vai existir um grande trabalho para a reconstrução. Então agora nesse primeiro momento, sabe, a gente vê, a mídia começa a falar um pouco, todos nós somos mais tocados, mas a verdade é que quando as águas baixarem, talvez nós vamos esquecer, muitas pessoas vão esquecer, a mídia vai esquecer de falar do Rio Grande do Sul, mas quem continua fazendo a obra, meus irmãos, é a Igreja do Senhor. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu lembro quando aconteceu em 2009, Itajaí, nós movimentamos a igreja para fazer um trabalho. Aconteceu em São Luís Paraitinho, aqui do nosso lado. Aconteceu no estado do Espírito Santo, na cidade de Mantena e outras cidades da região. Então nós começamos a nos mobilizar. Mas principalmente, o que eu quero dizer para vocês, a Igreja do Senhor, ela dá continuidade a esse trabalho. Quando ninguém mais estiver falando, eu quero que vocês saibam que a igreja continua fazendo. Sabe, de verdade, foi muitos testemunhos de pessoas que perderam muitas coisas nessas, não somente dessa do Rio Grande do Sul, mas das outras, como eu estou citando, perderam quase tudo. E de repente eles viram a Igreja de Jesus sendo uma verdadeira família. Então, orem pelo Rio Grande do Sul, orem por cada pessoa, sabe? Comece a declarar. Hoje de manhã nós oramos e o pastor Cláudio mandou uma foto para nós. Hoje é o primeiro dia que fez sol, mas ainda tem muita água, sabe? As águas precisam baixar, então nós continuamos orando. De primeiro momento, nós não estamos fazendo uma ação de receber alimento, roupa, alguma coisa, porque a verdade é que até a informação que eu tive hoje, tem muitos caminhões que estão sendo parados na divisa do estado, porque estão pedindo ICMS, você não pagou imposto, você não pode, existe uma briga política. Então já tem algumas pessoas do exército conversando com a gente, que talvez alguns helicópteros vão estar levando mantimento. Então pode ser que a igreja faça uma ação durante a semana para arrecadar, mas a verdade é que a primeira coisa, aqueles que já semearam direto na obra, nós conseguimos entregar, acho que mais de 300 marmitas, para vocês terem ideia, mais água, espalhar, que é a primeira necessidade básica. Então, que a Igreja do Senhor faça uma grande obra, não para glorificar uma placa de igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas da Poema, mas muitas igrejas têm feito uma obra maravilhosa. Então, permaneça em oração e, se Deus tocar no seu coração, semeie na obra, porque realmente todo o dinheiro tem sido convertido na Igreja de Caxias para essa obra, no nome de Jesus. Amém? Amém? Orem muito. Bom, boa noite para você que está nos assistindo online. O nome da mensagem de hoje, eu abri uma caixa de perguntas para durante a semana e comecei a perguntar: o que é agradar a Deus? O que é agradar a Deus para você? Sabe, é interessante que nós vamos ver várias respostas e é incrível que cada resposta que as pessoas mandavam, eu falava: ó, tem um povo queimando por Jesus aqui, tem um povo cheio de Jesus. Mas eu espero que até o final dessa mensagem, sabe, Deus realmente fale comigo, fale com você, sabe, fale ao seu coração e nos ajude a entender o que realmente agrada ao nosso Deus. E quando eu falo de agradar a Deus, eu tenho que começar com o único que foi perfeito. Começar com aquele que agradou a Deus em tudo, que não desagradou a Deus em nada, mas que foi perfeito a sua jornada. E o nome desse homem é Jesus. Ele é o exemplo. A Bíblia diz em João 8, versículo 28 ao 29. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e ele não me abandonou, pois sempre faço o que me agrada. Olha só que incrível, a primeira coisa, a primeira garantia que nós temos de uma vida de quem agrada ao Senhor é que Deus Pai, ele nunca vai nos abandonar. Essa é a primeira garantia, a primeira vantagem, vamos dizer assim, uma vida de alguém que procura agradar ao Senhor é uma vida de alguém que não vai ser abandonado por seu Pai. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, existe um contexto, eu não vou pregar sobre o contexto, mas é importante você saber essa parte. Jesus, ele adverte sobre o juízo divino. Essa passagem aqui, ele está dando testemunho, simplesmente o testemunho que dá de si mesmo. Olha que loucura, que é o testemunho daquele que o enviou. Os judeus, eles não conseguem compreender que Jesus está falando sobre o Pai. Então Jesus aqui esclarece que quando ele for levantado, e quando nós pensamos que ele for levantado é ser exaltado, não, quando ele for levantado significa quando ele for crucificado pelos próprios judeus, então eles entenderão que ele de fato é o Eu Sou enviado do Pai. Sabe o que significa? E quando ele for levantado, crucificado, quando ele morrer na cruz, sabe o que vai acontecer? Ao terceiro dia, meus irmãos, ele ressuscita. Então é aqui que ele fala: então, de fato, eu sou o enviado de meu Pai. Mas eu quero que você entenda realmente a parte B dessa passagem. Que o que Jesus quer dizer aqui é que mesmo que ele seja abandonado pelas multidões, mesmo que ele seja abandonado por aqueles que dizem ser seus fiéis discípulos, mesmo que ele seja abandonado pelos apóstolos, ele jamais será abandonado por seu Pai, uma vez que ele faz tudo o que lhe agrada. Vamos lá, meus amigos, quantas vezes você já teve alguém do seu lado e deu um tapinha nas suas costas e falou: olha, conta comigo, estou junto com você. Olha, estou fechado com você, vamos junto fazer isso. E de repente essa pessoa te traiu. De repente essa pessoa foi embora. De repente essa pessoa, ela te passou a perna, meu irmão, olha só. E Jesus está falando: ei, não importa se a multidão me abandonar, não importa se os discípulos que andaram comigo todo esse tempo me abandonarem, o meu Pai, ele não vai me abandonar. Sabe, semana passada eu falei, não, semana passada não, duas semanas atrás, desculpa, estou meio perdido nas datas. Eu falei sobre Jairo e o desespero de Jairo leva ele aos pés de Jesus. E Jesus caminha com ele na sua dor, no seu sofrimento. Eu quero dizer para você que se o seu sofrimento, a sua dor te leva até aos pés de Jesus, ele não te abandona. E sabe por que ele não te abandona? Porque o Pai não abandonou ele. E tudo que Jesus faz, ele viu o Pai fazer. Tudo que ele fala, ele viu o Pai falar. E a grande pergunta aqui que eu tenho para mim e para você, essa pregação não é falando: ah, vocês têm que isso. Não, é para mim. Será que eu tenho agradado a Deus para Ele realmente caminhar comigo e não me abandonar? Agora, será que nós temos um Deus que nos abandona? Em quais áreas Deus ainda não se agrada de mim? É difícil você fazer essa autoanálise, essa pergunta. Quais áreas Deus não se agrada? Mas eu espero que até o final você tenha essa resposta. Então vamos lá, qual que é a primeira vantagem de agradar a Deus? Tem muitas. A primeira você acabou de descobrir, que é ter um Deus que não nos abandona. Só que a Bíblia vai dizer muito mais. Em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 26, a Bíblia diz assim, ó: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho para que ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Então olha só, mas quem agrada a Deus? Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer. Você vai entender que esse prazer não é o prazer como uma forma como nós vemos, não é um prazer da nossa carne. Mas o que eu quero dizer aqui é que quem quer receber essas coisas? Todos nós queremos. Outro dia encontrei um cara muito louco. O cara é fissurado naqueles canais de ciência e que mistura teoria da conspiração. E o cara gosta de assistir todos esses filmes. Ele começou a dar uma aula para mim de alienígena. Não, porque os alienígenas, quando eles vierem, você não está entendendo, eles vão invadir o planeta Terra e não sei o quê. Eu falei, ah, meu irmão, você não está entendendo, minha vida faz tempo que eu estou tentando agradar a Deus, e Deus, à medida que está me dando conhecimento, sabedoria, e eu estou falando, Deus, me ensina mais, e o cara, o conhecimento e sabedoria dele está baseado num canal lá, esqueci até o nome para falar, tudo que ele assiste. Ele falou, não, mano, mas você vai ver. Eu falei, meu irmão, se o ET de Varginha pular na minha casa, eu dou tiro nele. Quero ver o ET de Varginha pular lá. Eu falei, cara, sabe qual é o problema? É que você precisa ter um conhecimento. E esse conhecimento vem através de uma busca das coisas de Deus. E quando nós não temos Deus, meus irmãos, você começa a acreditar em tudo. Tudo. O mundo vai acabar no ano 2000, lembra? Quem é mais velho aqui lembra disso? Não, porque quando virar o ano 2000, os sistemas todos vão bugar. E você lembra disso? Eu sei que você lembra. Ah, você já tem uma idade, tá vendo? Tem uns adolescentes aí que não lembram disso. No dia eu fui assistir o filme Esquecendo de Mim com meu filho. Daí tem uma parte que uma Colin Cochin coloca assim, ó, uma fita pra, no videocassete. Eu falei, Vitor, você sabe o que é isso? Ele, não. Eu falei, ah, eu tô muito velho. Meu Deus, eu ia alugar fita na locadora, meu filho nem sabe o que é isso. Mas olha só, meus irmãos, quem não tem uma vida com Deus, é uma vida que simplesmente ele não recebe essa sabedoria que Deus quer dar, não recebe o conhecimento que Deus quer dar e não recebe o prazer que Deus quer dar. Mas olha só que interessante, gente, qual é a minha função? Alguém pode olhar e ler essa passagem, ah, mas ao pecador Deus dá trabalho, porque às vezes, não, pastor, eu tenho um cara que trabalha comigo, ele faz tudo errado, o cara trai a mulher, o cara passa a perna em todo mundo, o cara não sei o quê, e o cara está rico, então vai lá, você vai agradar ele? Porque a Bíblia diz que quem agrada a Deus, meu irmão, a nossa função é agradar ao Senhor. A verdadeira alegria, ela é alcançada quando nós seguimos os valores que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. Sem Ele, a satisfação, ela é uma busca mal sucedida. E é por isso que tantas pessoas lutam contra a depressão, contra a ansiedade. E deixa eu te falar uma coisa, eu não estou condenando, porque é necessário às vezes um tratamento, não é um estralar de dedos, é um processo de cura. Mas parte desse processo é você descobrir que a sua satisfação, ela sempre vai ser mal sucedida quando você colocar nas coisas erradas. Então nada nunca vai, sabe, preencher o buraco do coração. Nada nunca vai preencher um vazio no coração. Mas quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente começa a buscar agradar ao Senhor, então a nossa vida começa a receber sabedoria, conhecimento e prazer. Mas você vai entender esse prazer até o final ainda. Mas sabe, alguém pode ver isso e falar, mas Deus, e agora? Quem não tem Deus não encontra alívio para a fadiga e não encontra direção para enfrentar os problemas. Mas aqueles que realmente conhecem a felicidade, sabe, são os que vivem cada dia como um presente de Deus, agradecendo-lhe e servindo por meio dela. E é por isso que Deus dá para esses sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. E por quê? Porque ele sabe o valor da vida que lhe foi dada. Mas e o pecador? O pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para quem agrada a Deus. Daí alguém vai ler uma passagem e começa a falar, nossa, como Deus é mau. Que Deus mau é esse? Que injustiça. Agora olha só o que a Bíblia diz, Salmo 115, versículo 3. Olha esse versículo interessante. Olha que simples. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Gente, se Deus me desse a permissão, e graças a Deus Ele nunca me deu essa permissão e nunca vai dar, de mudar a palavra dEle, Eu tiraria o lhe e colocaria me. Muda tudo. Presta atenção, se um dia eu falar que Deus me permitiu mudar a palavra, vocês se levantem e vão embora da igreja, tá bom? Por favor, porque o que rege essa igreja é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu gostaria, é a palavra de Deus. Mas eu estou dando uma simulação para você. Imagine que a gente mudasse essa passagem. No céu está o nosso Deus e tudo faz como me agrada. Ah, gente, essa é a vida dos sonhos. Eu queria essa vida aqui, ó. Tudo faz como me agrada. A primeira oração que eu fazer para Deus, eu falo assim: Deus, deixa eu ganhar todas as copagais que tiver da Poema. Que o Influa nunca mais ganhe nada. Amém, influeiros? Ah, tem influeiro aqui não? Ah, ficaram bravos comigo agora, tá vendo? Tirei ferida neles agora. Eu ia falar: Deus, quando eu comer aquele pudim de leite maravilhoso, transfere todas as calorias pro Bill. Ele ficar bem gordinho e não aguentar mais correr na Copa Gás. Imagine uma oração dessa, que legal. Mas se Deus faz como tudo me agrada, Ele iria ouvir as minhas orações. Porque a minha vingança tem sabor de mel. Quer dizer, tem minha vitória tem sabor de mel. Não é mesmo? Talvez alguém orar e falar assim: Deus, aumenta o meu salário, mas das pessoas que trabalham comigo, não aumenta de ninguém. Imagina se fosse tudo como te agrada. Aquele irmão que você está dirigindo e ele está aqui em Taubaté, ele vai virar uma carreta, ele te fecha, não dá seta. Sabe aquelas coisas assim que você fala assim: Deus, fura o pneu do carro dele. Daí pá, fura o pneu assim. Ah, tá vendo, bem feito. Você já pensou isso um dia? Eu sei, eu já pensei várias vezes, mas Deus nunca ouviu essa oração minha, aleluia. É oração da carne, meu irmão. Você faz uma oração, tomara que a pessoa se dê mal. Daí Jesus fala: é, que coração sujo o seu, né? Eu falo: tô brincando, Deus. É mais forte que eu. Um dia eu tava pregando aqui assim, gente. Eu não sei quem lembra desse dia. Se eu tava pregando, eu tava falando: então a Bíblia diz não sei o quê. Daí alguém passou e jogou uma bombinha assim na porta, assim, ó. Estourou a bombinha. Pá! Todo mundo deu um susto. Eu falei assim: tomara que tenha estourado a mão junto. Daí eu: tô brincando, gente. Deus abençoe a vida da pessoa que jogou essa bombinha. O primeiro foi a carne gritando. Depois eu lembrei: não, mas peraí, eu sou pastor. Deixa eu. Eu falei: Deus, me perdoa, Senhor. Existe uma natureza aqui dentro. Sabe, mas se tudo fosse como me agrada, a gente ia falar assim: Deus, abre essa porta. E Ele ia abrir. Mas o problema é que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, é como agrada ao Senhor. Então por isso que quando nós estamos cantando aqui, adorando, nós falamos: a porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo é sobre você. Amém? É sobre Ele. E se você pegar um religioso, ele vai ficar bravo, porque a gente falou, a gente chamou Deus de você ainda. Ó, não pode chamar Deus de você. As pessoas pegam essa letra do Brunão e tocam na igreja e mudam: é tudo sobre o Senhor, porque não pode chamar Deus de você. Eu falo: interessante, não é música para cantar, né? Então não pega a música também, né? Mas tudo bem. Ó, minha carne falando aqui, ó. Mas é, as coisas são como agrada ao Senhor. Sabe, se Ele ainda não faz aquilo que eu e você estamos pedindo e orando, sabe, talvez seja bom a gente começar a rever os nossos pedidos. Porque talvez eles não estejam de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes as nossas orações, elas são imaturas. Então presta atenção, vou te fazer uma pergunta. Se eu te perguntar aqui, ó, e você não precisa responder em voz alta, tá bom? É uma pergunta para você responder para você mesmo. O que você pediu no ano passado que ainda não aconteceu esse ano? Você pensou? Pensou, né? Agora você faz uma pergunta em cima disso: Senhor, será que isso é o seu desejo para a minha vida? Aí em cima dessa pergunta você faz a pergunta: Senhor, será que é a hora para isso acontecer? E daí você faz mais uma: Senhor, será que eu fiz aquilo que está ao meu alcance para acontecer? Porque às vezes a gente quer que Deus faça até o possível. Deus é Deus do impossível. O possível, meu irmão, é meu. Ontem com alguns pastores, nós fomos até Limeira, 3 horas e meia quase dirigindo. E tem um G6 explodindo lá em Limeira, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe muito vocês que estão assistindo a palavra. Que família incrível que tem em Limeira. Quando você estiver naquela região, Limeira, Piracicaba, vocês têm que conhecer o GC nosso lá, que é incrível, na casa do Ziel e da Aline. Mas a verdade é que nós fomos lá e nós vimos tantas bênçãos de Deus. Nós vimos Deus operando. Mas aquilo que está ao meu alcance, sabe o que foi? É entrar dentro do carro, dirigir 3 horas e pouco. E eu sou tão fominha que os caras falam assim: quer que dirija? Eu falei: não, eu que vou dirigir. Fui e voltei dirigindo. Daí o Vanderlei falou: não, dirige um pouco. Eu falei: não, não confio em você, eu que vou dirigindo. Eu sou fominha mesmo. Eu e o Leandro, a gente brigava, que a gente ia fazer. Um dia a gente foi levar, quando Itajaí encheu de água, nós fomos levar a arrecadação da igreja. Era 11 horas daqui para Itajaí, não lembro de cabeça agora. Daí o Leandro falou: mano, eu vou num carro, você vai no outro. Daí vamos chamar, eu chamo uma pessoa, você chama uma pessoa pra gente revezar no volante, tá bom? Tá bom. Daí nem eu, nem ele revezou no volante, a gente foi e voltou. Daí os caras falaram: mano, pra que vocês chamaram a gente? Ah, pra trocar ideia mesmo, porque tipo, não sabe dirigir. Mas sabe, o que está ao nosso alcance é o possível. Então agora você pergunta, dentro do que você tem orado e pedido pra Deus, você fez a sua parte? Você fez o seu papel? E a última e mais poderosa pergunta que você pode fazer é: o quanto você mudou para que isso aconteça? Então é como se eu falasse assim: Deus, ah Deus, meu casamento está destruído, restaura o meu casamento com a Laura. Então de repente eu começo a falar: Deus, eu preciso que o Senhor transforme meu casamento. Mas se eu continuo sendo a mesma pessoa, para que Deus vai restaurar o casamento? Não houve mudança. Outro dia um casal falou assim: pastor, a gente está aqui, a gente faz 2 anos, está separado. Você acha que a gente tem que voltar? Eu falei assim: vocês mudaram alguma coisa? Não. Ah, então não volta não. Ah, mas você não acha que Deus tem propósito? Eu falei: não, eu tenho certeza que eu tenho propósito. Mas se vocês não mudaram nada, vocês vão voltar, vocês vão separar daqui 2, 3 meses de novo. Por quê? São as mesmas pessoas. Então Deus não restaura um casamento, mas Deus restaura pessoas. Se eu me tornar um novo homem na presença de Deus, eu sou um novo homem para minha esposa. Se a minha esposa se tornar uma nova mulher na presença de Deus, ela é uma nova esposa para mim. Então eu tenho agora um novo casamento. Vocês entendem o que eu quero dizer? É uma restauração. Então quando nós fazemos essas perguntas, olha, o que aconteceu? Daí a gente começa a ver as respostas. Olha, eu não tenho tanta certeza, o que eu pedi era de Deus. Eu não sei se eu estava pronto para isso acontecer. Ou eu não fiz a minha parte para que isso acontecesse. Mas principalmente, eu não mudei nada. Então nada vai acontecer. Então se Deus faz o que o agrada, então como eu vou receber o que eu quero? Se Deus faz o que o agrada, como que eu vou receber o que eu quero? Sabe, quando eu vim morar aqui em Taubaté, veio eu e minha irmã, então eu tinha 13 anos, ela tinha 17, ela vai ficar brava porque eu falei a idade dela agora. Mas eu tinha 13 anos e meu pai e minha mãe vinham sábado e domingo. E daí nós tínhamos 5 dias, só eu e ela, era sonho de adolescente morar sozinho. Só que eu descobri que não era tão legal assim morar sozinho, porque eu lembro que eu chegava em casa, eu tirava a camiseta quando eu morava lá em São Paulo, eu jogava assim no chão, e de repente um duende mágico entrava na minha casa, e aquela camiseta depois de 2 dias aparecia na minha gaveta dobrada, limpinha, cheirosa, lavada. Daí quando eu vim morar sozinho, eu tirava a camiseta e jogava assim no chão, daí no outro dia a camiseta estava lá, daí no outro dia a camiseta estava lá de novo, e no outro. Daí quando acabava as camisetas que eu tinha, eu falava: tem uma lá jogada na sala, é ela mesmo, vou ter que usar. Eu descobri que o duende não veio junto no meu casamento, quando eu fui morar sozinho. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? É que daí eu descobri uma forma. Eu comecei a trabalhar muito cedo, só que quando eu vim morar para Taubaté, meu pai dava uma mesada. E nessa mesada que ele dava, eu descobri uma forma de ganhar um bônus na mesada. Meu pai chegava de São Paulo no sábado, eu falava: nossa pai, seu carro tá sujo, né? Quer que eu lave? Ele: ah, pode lavar. Eu lavava o carro. Ele dava mesada no final, eu falava: vou dar um dinheiro a mais pra você aqui, porque você lavou meu carro. Às vezes ele chegava, o carro tava limpo. Ele falava assim, eu falava: pai, quer que eu lave o carro? Não, tá limpo, eu lavei lá essa semana. Eu jogava uma terrinha assim no carro: não, tá sujo, ó. A senhora passou... Passou numa poça ali de água ali, sujou bastante, sabe? Mas eu descobri que eu queria, né? Fica a dica, inclusive, para um adolescente: lave o carro do seu pai e de sua mãe, em nome de Jesus, pra você ganhar um bônus. E daí você fala, por que eu estou contando isso? Porque nós crescemos e nós queremos fazer a mesma coisa com Deus. Eu vou atrair o favor de Deus para a minha vida. Sabe, eu vou fazer algo aqui porque eu quero agradar a Ele. Olha só, quem são os homens? Os homens casados aqui, ó. Só os homens casados, levanta a mão. Levanta a mão aí, meu irmão. Muita gente solteira, vocês vão tudo casar em nome de Jesus. Mas sabe, os homens casados, eles têm uma coisa. Depende do nada. Ele começa a agradar a esposa. Ele começa ali, não, amor, olha, deixa que eu faço isso aqui para você. Ela vai começar a achar, deixa que eu levo o lixo. Não, deixa que eu vou lavar a louça, descansa hoje, amor. Para você não ficar cansada, né? Meu irmão, você não engana ninguém, a gente sabe que você tem segundas intenções. Sabe, é ou não é assim? É assim toda casa, meu irmão. O golpe tá aí, cai quem quer. Daí o cara tá lá todo bonzinho com a esposa. A esposa vai, o que você tá querendo com isso? Não, nada não. Quero te ajudar, meu amor. O golpe tá aí. Mulheres também, por favor, né? Não façam os maridos também ficar mendigando também, né? Mas assim, misericórdia. Sabe, é da nossa natureza. Sabe, tentar fazer isso, a gente tenta fazer até com Deus. A gente tenta até falar, não, Deus, peraí, eu vou fazer para te agradar, eu quero te convencer. Então talvez um dia dá certo com seu pai, com a sua mãe, ele te dá um bônus na mesada. Às vezes você até consegue alcançar a bênção com a sua esposa, amém? Amém, irmãos, amém? Fala um amém forte agora, amém? A bênção, aleluia. Você entendeu, né? Espero que sim. Mas com Deus, não funciona assim. Com Deus não funciona dessa forma. É como se eu falasse, olha Deus, eu fiz aqui a minha parte. Deus, eu fui cultuar no culto domingo. Eu fui lá, eu sentei, eu assisti a missa lá do pastor Ladentinho lá. E olha, eu fiz toda a minha parte. Isso aqui eu posso. Posso dar uma zoadinha essa semana? Olha, eu fui lá na limpeza da igreja na sexta-feira, ajudei o pessoal. Eu lavei o dinheiro, ó. Lavei o banheiro, dei dinheiro na igreja, levantei minha mão assim para adorar, até na hora da adoração eu pulei assim, fiz tudo, Jesus, olha que legal, que pessoa boazinha que eu sou. Será que eu posso agora voltar para o meu pecadinho rotineiro? Será que eu posso agora, Deus, sabe, eu até postei versículo bíblico essa semana na minha rede social. Sabe, eu sou pastor, staff, voluntário, líder, então Deus, tudo bem eu continuar do mesmo jeito? É mais ou menos lavar o carro do pai, falando, ah, pai, tem um bônus aí. Só que, meus irmãos, certa vez um pregador falou: é possível você passar uma vida inteira dentro da igreja sem fazer Jesus feliz. Olha que pesado isso. É possível você passar uma vida inteira dentro da igreja sem fazer Jesus feliz. Que loucura que é essa? É pesado, não é? Agora, como que é uma vida dedicada a agradar a Deus? 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo. E os incentivamos a fazê-los a fazê-lo ainda mais. Sem um S, perdão. Sabe, então olha só, que eu e você viva de uma forma que agrade ao Senhor. Aqui Paulo, ele está incentivando a igreja a continuar num processo, um processo que agrada ao Senhor por meio da santificação. Já havia um progresso acontecendo nos que creem em Tessalonicenses, mas Paulo está falando, ó, que vocês devem continuar progredindo. Sabe, cada vez mais, de uma forma ainda mais expressiva, de buscar agradar a Deus. Esse é o progresso da vida dos que creem. Continuem buscando agradá-lo. Então, como que eu agrado a Deus? A resposta é bate pronto da maioria das pessoas, vai ser obediência. E não está errado. Só que mesmo assim, Tem uma frase de Warren Wisberg que ele diz que agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. Puxa, pastor, mas eu aprendi a vida inteira que agradar a Deus é fazer a vontade dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, é possível você obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo. Ah, como assim? Não é possível. A Bíblia diz que Jonas, ele obedeceu às ordens de Deus, mas ele não fez de coração. Deus abençoou a sua palavra, mas ele não pôde abençoar o seu servo. E o final da história, Jonas, ele assentou-se ao lado de fora de Nínive, zangado com todos, inclusive com o Senhor. Mas ele obedeceu ao Senhor. Mas será que ele agradou a Deus? O irmão mais velho do filho pródigo, sabe, ele obedecia a tudo seu pai, mas ele não se agradava dele, ele não se deleitava em sua comunhão. Então não é só obediência. Uma vida dedicada a agradar a Deus não é apenas a obediência, mas ela também faz parte da vida de quem agrada ao Senhor. Mas o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que às vezes pode parecer que é muito difícil agradar a Deus. E é mesmo. Então olha só, até aqui eu estou construindo várias questões para começar a construir os passos práticos. Sabe quais são os passos práticos para você se autoanalisar? O primeiro são as nossas motivações. A Bíblia diz em Gálatas 1, versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Você já viu alguém que tenta agradar todo mundo? Você conhece alguém assim? Ou talvez você seja essa pessoa. Você tenta agradar todo mundo, só que mesmo tentando agradar todo mundo, você descobre que você não vai conseguir agradar todo mundo. Mas tem gente que se esforça muito nisso. Sabe, tem gente que procura a aprovação de outros e não a aprovação de Deus. E a verdade aqui é que o contexto dessa passagem, os mestres judaizantes, eles começaram a atacar não apenas o apostolado de Paulo e a sua mensagem, mas eles começaram a atacar também as suas motivações. E eles falavam que Paulo estava diminuindo a exigência do evangelho para alcançar o favor dos homens. Eles acusaram Paulo de ajustar a sua mensagem de uma forma mais atraente para que pudesse agradar o favor dos homens. Agora, o apóstolo Paulo, porém, meus irmãos, ele não era político, mas sim um embaixador. O seu propósito não era agradar a homens, mas levar a mensagem da salvação. E é por isso que Paulo não se intimidou diante do ataque e ele respondeu com essa passagem: porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Paulo não fazia do seu ministério uma plataforma de relações públicas. Ele jamais cedeu com a palavra para agradar homens, sabe? E jamais vendeu sua consciência por uma vantagem pessoal. Paulo era um apóstolo e não um apóstata. Amém? Por isso ele estava a serviço de Cristo e não dos homens. Então ele fala: se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, presta atenção. Paulo tinha plena consciência de quem estava servindo. Quem é servo de Cristo, o alvo não são os holofotes. Quem é servo de Cristo, ele não está em busca do elogio, que nem se desencoraja com as críticas. Quem é servo de Cristo não está atrás do sucesso, nem de glórias humanas. Meu irmão, se a gente tivesse de verdade preocupado, se a gente fosse desencorajado com as críticas, ninguém subia aqui para pregar. Porque o que tem de gente chata, eu vou te contar, viu? Olha minha carne falando de novo agora. Brincadeira, gente. Tô na carne, não. Mas dá raiva às vezes, né? Alguém sempre vai querer falar. Uma moça esses dias, que trabalha muito com a internet, estava compartilhando com a gente. Ela gravou um vídeo falando, sabe, dos processos de Deus na vida dela, da transição que ela estava vivendo em Deus. E ela falou assim que ela foi metralhada. As pessoas falaram um monte: não, você está agora, você está abandonando a sua fé, e porque não sei o quê. Você nunca vai agradar a todos, às vezes nem a ninguém, mas o seu alvo é agradar a Deus. Esse é o seu alvo, esse é o meu alvo. Um verdadeiro servo de Cristo, ele não se esforça para agradar pessoas, mas ele se empenha em estabelecer propósitos. Deixa eu te falar uma coisa, sabe, nesse tempo pastoreando a Poema de Taubaté, a minha oração sempre é para entender o que Deus quer que seja feito nesse lugar. E sabe por quê? Porque eu tenho plena consciência de quem eu estou servindo. A minha oração nunca foi: ai Deus, faz com que a igreja me ache legalzinho, faz com que as pessoas gostem de mim. E sabe por que eu nunca vou orar isso? Porque eu sou falho, eu sou homem, eu não sou perfeito. Se em algum momento a sua fé estiver em mim, estiver na Laura, minha esposa, nós podemos se frustrar, porque, sabe, se a sua fé estiver em nós, pode ser que a sua decepção possa ser grande. Agora, se eu aqui em cima me empenho em estabelecer o propósito de Deus, e se o meu propósito não for agradar a homens, mas sim levar a eles a mensagem da salvação, anunciar as boas novas, então a sua fé, ela não vai estar em mim, mas a sua fé vai estar naquele e único que é perfeito. A sua fé vai estar naquele que agradou a Deus em tudo, e à medida que nós o buscamos, nós recebemos, sabe o que? Sabedoria, conhecimento, prazer. Nós começamos a entender e a cumprir a sua vontade. Então seremos aqueles que buscam uma vida diária de agradar a Deus por meio da fé, por meio da obediência e por meio de uma santificação diária. Então que a sua fé esteja naquele que é perfeito. Então Paulo fala: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Nós não vamos viver segundo o achismo de alguém. Nós vamos viver sobre o propósito de Deus nesse lugar. Amém? Está feliz ainda? Você quer ver um exemplo disso? Esse ano é um ano de eleição. Esse ano são as eleições municipais. E todo ano de eleição é normal. Sempre aparecem candidatos. Muitos candidatos viram crentes nessa hora. Coincidência. Outros já fazem parte da igreja. Não estou sendo extremista falando que todos são assim. Mas é uma época que todo mundo aparece para pedir voto, apoio. E algumas igrejas, eles têm a prática de colocar a pessoa em cima do púlpito e falar: ó, esse é o meu candidato. E eu não quero falar contra essas igrejas, porque Deus não me deu autoridade para falar sobre elas. Mas eu quero dizer para você que eu entendo muito claro que púlpito não é palanque eleitoral. Não é palanque. Pessoalmente, é lógico que eu vou ter uma opinião política. Nas minhas redes sociais eu posso ter uma opinião política, porque é minha. Mas aqui em cima, meus irmãos, eu não sou político, eu sou embaixador de Cristo. Aqui em cima eu estou para anunciar o evangelho da salvação. Eu não estou para falar uma coisinha para agradar homens, agradar político, e nada disso, meu irmão. Pelo contrário, se você soubesse a quantidade de gente que briga com a gente: ah, vocês isso, aquilo, aquele outro. O meu trabalho é orar, o meu trabalho é declarar bênçãos, o meu trabalho é profetizar. Deixa eu te falar uma coisa que talvez te escandalize. Se entrasse agora, por exemplo, o Bolsonaro aqui, eu iria no final do culto descer e orar por ele. Alguém ia pegar mal. E se entrasse o Lula, eu ia no final do culto descer e orar por ele. Expulsar um demônio talvez, mas eu ia orar por ele. Ó, você deu risada, não era pra você rir. Não sei se tem demônio, vai que, né? Você faz oração com o olho fechado ou tá aberto. Mas talvez alguém olhar e falar: nossa, ele orou pelo Bolsonaro, orou pelo Lula. Só que a Bíblia diz em 1 Timóteo que façam orações, façam súplicas por todos aqueles que exercem autoridade. Então não quero saber em quem você votou, mas será que há dois anos atrás, quando o Bolsonaro era presidente, você orou por ele? Ah, orei. E agora que o Lula é presidente, você orou por ele? Ah, não orei. Ou eu não orei pelo Bolsonaro, orei pelo Lula. Meu irmão, o seu trabalho é orar. Você devia declarar bênçãos sobre as suas autoridades, por mais difícil que seja. Por mais difícil. Às vezes dá até raiva de você orar. Você fala: do céu, esse coração, essa carne gritando aqui. Outro dia veio aqui, teve as eleições para governo do estado, estava aqui o governador, alguns deputados e tal, daí eles queriam um representante do conselho de pastores, falaram assim: Laden, você vai lá orar? Eu falei, vou. Eu vou orar, meu irmão, vou colocar a mão na cabeça do povo, orar. Eu falei, Deus, levanta um homem com princípios e valores, eu oro por todo mundo, meu irmão. A gente ora até para o endemoniado ser liberto, por que você não vai orar? Né? Tem que, nosso trabalho é orar. Mas daí alguém tira uma foto e fala assim: olha, ele apoia, e não sei o quê. Eu lembro um dia, meus irmãos, que chegou um deputado federal lá na Poema de São José. Daí chegou ele, o assessor, ele chegou. Boa noite, queremos falar com o pastor presidente desta unidade. Daí eu sou eu mesmo. Daí ele falou: graça e paz do Senhor Jesus, pastor. Eu falei: oi. Ele falou: pastor, eu queria saber se você pode orar por mim. Sou deputado federal, estou me candidatando à reeleição. O senhor pode orar por mim? Eu falei: claro, vou até começar. Eu falei: podemos orar agora? Daí o assessor dele falou assim: pastor, você não prefere fazer isso durante o culto? Daí eu: não, não prefiro não. Não, é que daí você pode fazer de uma forma assim melhor. Eu falei: não, eu prefiro fazer agora mesmo. Daí ele deu um ar de silêncio assim, todo mundo. Daí ele falou assim: não, pastor, é porque... Daí quando ele foi querer explicar, eu falei assim pra ele: fala pra mim, qual é a diferença pra Deus se eu orar por você em cima do púlpito, embaixo do púlpito, no início do culto, no meio do culto, no final do culto? Se você me falar a diferença pra Deus, eu faço conforme você vai falar. Mas se você quer uma oração para que Deus te abençoe, eu garanto pra você que não vai fazer diferença nenhuma se for antes ou no final do culto. Daí ele: amém. Daí eu: amém. Posso orar agora? Demônio, não, brincadeira. Ai, gente, é tão divertido. Sabe por quê? O meu propósito, meus irmãos, não é agradar homens. Meu propósito não é agradar homens. Meu propósito é agradar a Cristo. E eu não vou negociar aquilo que Deus me deu, eu não vou negociar a autoridade que Deus deu, eu não vou negociar a igreja que tem um Senhor que não sou eu, para fazer algo que me agrade ou que agrade alguém. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você: comece a olhar as suas motivações. Será que você tem buscado agradar a homens ou ser servo de Cristo? Porque se você for servo de Cristo, eu te garanto que você vai desagradar a homens. Eu tenho certeza disso. Então, se a primeira, entre aspas, das motivações fala a nossa motivação de agradar a Deus, eu quero falar algo que nos impede agora. Romanos 8, versículo 8 e 9. A Bíblia diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deixa eu te falar uma coisa: você quer começar a agradar a Deus? Então é um processo de morte. Cumprir os seus mandamentos, viver em santidade, sabe, uma vida que você começa a renunciar às coisas do mundo. Porque se a carne ela está viva, como nós estamos falando aqui, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se ela está viva, nós não conseguimos manifestar, fazer o que Deus quer que seja feito. Porque a carne é o homem vivendo no nível terreno, no nível material. É alguém totalmente separado de qualquer contato com o espiritual. Então aqueles que se inclinam para a carne, eles cogitam as coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito começam a viver as coisas do Espírito. Começam a viver o reino de Deus em suas vidas. Começam a ver a sua vida ser transformada. Então é quando alguém, por exemplo, fala para você: nossa, eu não sei o que aconteceu, quando eu comecei a ir na igreja, as coisas mudaram na minha vida. As coisas têm mudado. E meus irmãos, não fala dessas quatro paredes, não fala da placa da igreja, não fala do pastor da igreja, mas fala do Espírito Santo de Deus habitando em você. O Espírito Santo de Deus transformando a sua vida. E ele começa a trazer uma paz que invade, sabe, o nosso dia, uma paz que invade a nossa casa, uma presença poderosa do Espírito Santo todos os dias. E sabe por quê? Porque está existindo junto com isso a mortificação da carne e a inclinação para as coisas de Deus. Então, meu irmão, você quer começar a mudar tudo ao seu redor? Começa a se inclinar para as coisas de Deus. Começa a se inclinar para o espiritual. Começa a buscar o sobrenatural de Deus. Meus irmãos, uma vida sem morte e renúncia diária é uma vida de arrogância, é uma vida de prepotência, de orgulho. Mas às vezes essa morte diária que eu estou falando, ela não é fácil. Não é fácil, meu irmão. Tem dia que você vai falar: Deus, se eu estiver chorando, mas o Espírito Santo estiver sorrindo, então está tudo bem. E sabe por quê? Porque eu tenho consciência de quem eu estou servindo. Quem está na carne nunca vê o propósito. Quem está na carne não enxerga um mover. Quem está na carne não recebe uma bênção. E por quê? Porque a carne nos impede de ter fé no impossível. E aqui está a grande questão de como agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque eles não veem o sobrenatural de Deus. Não enxergam. Não conseguem crer no impossível. Mas não para por aí. Por que que isso é tão importante? A Bíblia vai agora dizer, olha só sobre a fé, Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, se eu quero, se eu tento agradar a Deus, isso virá pela fé de que Ele está em cada detalhe, realizando tudo aquilo que o agrada, para que tudo venha se cumprir por um propósito, no tempo certo, do jeito certo, sabe, para completar os sonhos de Deus sobre a sua vida. Então é um processo em que eu vou matando a minha carne, eu vou matando a minha natureza, e eu começo a me inclinar para as coisas de Deus. Então a minha fé começa a aumentar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então começa a ter uma vida que começa a agradar, uma vida que começa a adorar. E sabe qual é a maior consequência disso, meus irmãos? Quando você começa a matar essa natureza, quando você começa a matar essa carne e começa a se inclinar para a fé, você começa a ter uma vida transformada. E uma vida transformada, para mim, um dos versículos mais incríveis. Eu tenho tanto versículo mais incrível, eu sempre falo isso, não? Da Bíblia. É que cada versículo é incrível, né, gente? Mas Salmos 40, versículo 8. Olha só o que a Bíblia diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade. Na NVT, Nova Versão Transformada, está dizendo assim, ó: eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Você lembra que nós lemos? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer. Então você vem nessa passagem: agrada-me fazer a tua vontade. Ou na NVT: eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Meu irmão, já teve dia que olhar a obra de Deus, falei: não, essa obra é muito difícil. Então eu encontro prazer em fazer a obra dele. Você carrega no seu coração não somente a lei, mas o próprio Espírito Santo de Deus. Então sabe o que é isso? Sabe quando alguém tem prazer em fazer a obra de Deus, se agrada em fazer a obra de Deus? É quando alguém chega num lugar, chega a algum lugar e alguém começa a falar assim: cara, eu não sei dizer, você tem um negócio diferente. Que negócio é esse? Eu não sei, você tem uma energia diferente, uma áurea diferente. Não sei, tem uma sinergia quando você chega, uma paz. Outro dia o cara falou assim pra mim: cara, quando você chega, eu não sei, mano, acho que o meu santo bateu com o seu. E eu falo para ele, cara, o meu santo é o Espírito Santo de Deus. Ele é mesmo, é, recebe, errado, quem faz o brincadeira. Mas é quase isso. Recebe o Espírito Santo aí. Esse é santo mesmo. Então agradá-lo e obedecê-lo não é um peso na sua vida. Mas ele está fazendo aqui primeiro. E depois aqui ele está transbordando daqui e fazendo ao seu redor. Então onde nós começamos a ver o que Deus tem operado, a gente começa a falar, agrada-me fazer a tua vontade. Isso quer dizer que é fácil? Claro que não. Claro que não é fácil. Não será fácil. Haverá dias que eu e você nós vamos estar chorando. Vai ter dias, sabe, que o Espírito Santo vai estar sorrindo. Eu vou falar, Deus, não tem sido fácil, mas eu tenho perseverado. Eu penso em desistir todos os dias. Mas você fala, Deus, eu quero matar cada dia mais a minha natureza. Eu quero diminuir cada vez mais a minha natureza. Eu quero diminuir para mim mesmo. Eu quero diminuir para o Henrique, para que o Senhor cresça em mim. Eu preciso morrer mais um pouco. Mais um pouquinho. Quando eu perco lá na Copa Gás, eu falo, Jesus, tem que morrer mais um pouquinho. Mas quando eu ganho, Deus, desculpa, eu tenho que morrer mais ainda. Eu quero zoar todo mundo. Aleluia. Eu quase subi com o troféu aqui hoje, que ia ser colocar assim em cima, daí não fiz isso. Quem sabe semana que vem, brincadeira. Sabe, mas o que agrada ao Senhor são propósitos estabelecidos. Qual o propósito que ainda não se firmou na sua vida? Qual o propósito que não se firmou no seu trabalho? Entenda, meu irmão, que essa palavra não tem a ver sobre faça para você ser merecedor. Não é sobre isso. Pois a graça de Deus sempre é abundante em nossas vidas. Essa palavra, ela fala em se rasgar de dentro para fora, para você viver de uma forma que glorifique aquele que é fiel. Se rasgar de dentro para fora, falando, Deus, eu quero, eu preciso ser transformado. Olha só o que a palavra diz em Salmo 147, versículo 11, sobre a fidelidade do Senhor. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal. Os que temem ao Senhor, sabe, os que esperam na sua misericórdia são o seu deleite, e neles o Senhor tem prazer. Você já parou para pensar que as suas escolhas, o seu posicionamento diário, pode ser o deleite, o júbilo, o contentamento do Senhor? Já parou para pensar isso? O que você tem escolhido para os seus dias? Gente, são escolhas diárias. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, lá em Castanhal, no Pará, meus irmãos, lá longe. Igreja incrível, igreja viva. E tinha uma senhorinha, aquela senhorinha, eu olhei para ela e falei, eu vou levar essa senhora embora para casa, ela é cheia de Jesus. Quase comprei a passagem para ela, não, vem cá, só vai virar a avó dos meus filhos, vem cá, sou muito gente boa. Daí ela acabou o culto, ela me abraçou, e o abraço dela tinha tanto Jesus. Eu falei, meu Deus, que senhora cheia da presença. Eu falei, a senhora é daqui de Castanhal? Ela falou, ah, não sou não, filho, eu sou lá de não sei de onde. Eu fiz a besteira de perguntar assim para ela, é longe? Ela, ah, filho, é um pouquinho assim, mas eu saí de casa 7 horas da manhã. Eu já pensei, nosso culto foi 7 horas da noite. E daí eu peguei um barco. A hora que ela falou barco, eu falei, meu Deus do céu. Depois do barco, cheguei na cidade, deu ano um pouquinho, filho. Daí eu pego um ônibus, daí o ônibus eu chego nessa outra cidade. Daí nessa outra cidade eu peguei carona com uma pessoa para chegar até aqui. Ele me deixou na rodoviária e eu vim andando até aqui a igreja. Eu pensei, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus, eu nem sei se a palavra foi tão boa assim para valer a pena. Jesus, é só a sua presença mesmo. Eu falei, essa mulher tá cheia da presença de Deus. Sabe o que agrada ao Senhor que eu quero dizer para você? Tem dia que a gente tem todos os motivos para não ir na igreja. Tem dia que a gente fala, Deus, eu trabalhei muito essa semana. Deus, eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça. A mulher fala, eu estou com TPM. Mas daí você fala assim, mas nada vai me impedir de cultuar o Senhor nesse dia. Nada vai me impedir de adorá-lo. Agradar a Deus é quando todo mundo começa a falar mal de alguma coisa. E você fala assim, está falando mal de pessoas. Tá, sabe, você entra naquele lugar e fala assim, não, peraí, eu vou trazer união para esse lugar e vou mandar embora a divisão que quer destruir esse ambiente. Agradar a Deus é quando, por exemplo, eu estava agora lá em Limeira, o Zé mostrando, ele mostrou assim, ele levantou a capa do sofá, Sabe aquele pano que você coloca o sofá para proteger? A hora que ele levantou e falou assim, ó, antes do GC começar na minha casa, o sofá era novinho. A hora que ele arrancou assim, ele falou, olha como tá o sofá agora. Daí eu pensei, meu Deus do céu, ele vai reclamar do GC na casa dele. Daí eu falei, é difícil ter GC na casa? Ele falou, difícil? Você não tá entendendo. É nesse sofá aqui, ó, que tem um monte de gente sendo transformada. É nesse sofá aqui, ó. Tá vendo esse tapete aqui, ó? É aqui que caem as lágrimas de pessoas que estão sendo transformadas. Eu tenho prazer em falar que o meu sofá desgastou de tanta gente que sentou nele para ouvir a palavra de Deus. Eu falei, ei, meu irmão, é isso. É isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é você fazer uma escolha de fazer a obra dele. O que agrada a Deus é você decidir que eu quero viver o que a palavra diz que eu tenho que viver. É muito fácil eu falar assim, ai, a palavra de Deus é o amor, Deus me ama. Ele me ama, Ele te ama, com certeza, mas Ele não quer nos deixar do mesmo jeito, da mesma forma. Sabe que agradar a Deus é alguém que fala, eu quero casar com o homem de Deus, quero casar com a mulher de Deus. Ou alguém que já namora, alguém que é noivo e fala assim, eu decido, eu só vou ter relação sexual depois do casamento. Se você falar isso para o mundo, sabe o que vão falar? Nossa, que radicalismo, que religiosidade, que coisa antiga. Mas é o que a palavra de Deus diz, sexo é depois do casamento. Então aqueles que querem agradar a Deus, sabe o que eles falam? Eu vou fazer isso, é a minha decisão, viver conforme a palavra de Deus. Agora alguém vai ouvir isso, vai falar, ah, nossa, eu acho muito pesado para mim. Azar seu, é o que a palavra diz. Eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para agradar a Deus. Agradar a Deus é quando você fala do amor dele para alguém. Eu vi uma história ontem de um cara que foi transferido de uma empresa para outra, de uma unidade da mesma empresa para outra. E quando ele chegou, ele falou assim: Deus, eu não estou aqui à toa, tem algum propósito estar aqui. Olha os crentes, crente é fogo, né? Ele falou assim: tem algum propósito? Qual o propósito? Daí ele já olhou um cara assim, porque ele olhou o cara, ele chegou assim, você está feliz? Creio, né? Poemeiro ainda, né? Cara, feliz por quê? Não, você está feliz? Por que eu estaria feliz? Porque Jesus morreu na cruz por você, e Ele te ama tanto, e Ele quer te dar um abraço hoje, Ele quer usar a minha vida. Você deixa eu te dar um abraço? O cara assim, deixo. Ele deu um abraço, orou por ele no meio do trabalho, no primeiro dia que ele foi transferido para esse lugar. Daí eu termino o abraço, o cara assim, com o olho meio vermelho, meio querendo ser macho, assim: ô cara, faz 8 anos que eu tô aqui, nunca ninguém falou assim comigo. E esse é o primeiro dia que você já fez isso. Ele falou: meu irmão, minha vida é a vida de alguém que procura agradar a Deus. Fala uma coisa para mim: Jesus está feliz com você? Responde você isso, só você. Ninguém mais precisa saber, sua mulher do lado, seu marido, seu filho, ninguém precisa saber. Responde para você mesmo: Jesus está feliz com você? Porque olha só, a palavra do Senhor diz que tem uma recompensa. Números 14, versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Essa é uma palavra, é a terra prometida. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará, Ele fará. Ah, pastor, Deus não está feliz comigo, Deus não está feliz. Alguém pensou, Deus não está feliz comigo? Então deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, que quando eu chego, quando as crianças chegam, o cachorro fica doido lá, corre para tudo quanto é lado. E sabe o que esse cachorro faz? Ele procura toda hora nos agradar. E por quê? Porque ele quer ganhar um carinho, ele quer ganhar um biscoitinho, ou ele quer que a gente pegue a bolinha e jogue para ele buscar, ele quer brincar. Sabe, então, se você entendeu essa mensagem como a forma que, olha, eu tenho que procurar agradar a Deus para que eu ganhe coisas, então você está olhando com um olhar, desculpa falar isso, de um cachorrinho que tenta agradar o seu dono. Mas eu e você não somos cachorrinhos. Sabe o que nós somos? Nós somos filhos de Deus. O filho de Deus tem direito a uma herança. E não é sobre você barganhar para ganhar algo. E não é sobre você ser alguém perfeito. mas é você ser um filho que procura agradar ao pai. Sabe o que é isso? Deixa eu te contar uma história. Tem 3 filhos, cada um em idade diferente. E é muito legal que existem as fases que as crianças elas começam a desenhar. O meu filho mais velho hoje, o Vitor, ele já está entrando na pré-adolescência, ele já não desenha muita coisa para mim. Essa semana ele desenhou lá o símbolo de São Paulo, notou, do melhor time do mundo, daí entregou lá para mim, eu guardei, falei, isso mesmo, filho, segue no caminho certo, é isso aí. Mas a Isabela, minha filha, ela com 8 anos, até hoje, ela entrega todo dia ela entrega um desenho para mim. Só que no começo ela entregava um desenho, sabe, ela entregava um desenho que ela começou ali, sei lá, com seus 2, 3 anos, e ela começa, papai, desenho, daí eu pegava assim, ai filhinha, que bonitinho, o que, que é isso aqui? É o papai? Ela, não, é um cachorro. Eu, ah, que legal, filha. E aqui, é uma bola que você desenhou, filha? Não, é uma casa. Eu, ah, tá, filha. Eu não consegui entender, eu sabia isso que ela fazia. Mas agora mudou. Agora ela desenha tão bem, sabe? Outro dia eu levei ela num lugar. Ela queria, porque eu sempre faço isso. Eu saio com os 3 juntos às vezes, mas às vezes eu saio separado com cada um, porque cada um tem uma subjetividade. Cada um gosta de fazer uma coisa. Então eu levei a Isabela, ela queria comprar uma maquiagem, meu irmão, eu levei ela numa loja. E assim, quando o homem entra numa loja de maquiagem, é um mundo paralelo. Você fala, meu Deus, o que, que é isso? Ela, pai, eu quero um rímel. Eu falei, é, filha, pergunta pra moça ali, né, que tem isso aí. Eu nem sei o que, que era o rímel que ela queria. Eu falei, vai lá, filha, vai procurar o rímel, vai. Eu não faço a mínima ideia, só sei o que, que é o batom. Mas esse dia marcou tanto ela. Ela ficou tão feliz. Então quando a gente chegou e tal, ela foi pro quarto dela. Daí no outro dia eu acordei no meu escritório, tinha um desenho. E eu ensinei ela sempre a escrever o nome e a data, porque eu sei que eu vou olhar isso daqui a alguns anos, eu vou chorar muito. E ela fez o desenho, eu e ela de mãos dadas, entrando na loja. E ela desenhou tão bem que eu sabia que era loja de maquiagem, todas as coisas. E ela colocou a data. Te amo, pai. Fez coraçãozinho, todos os detalhes. Eu falei, meu Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? É que dias como esse, às vezes a gente acha que Deus espera de nós uma perfeição. E de verdade, eu não espero que os meus filhos sejam perfeitos. Primeiro porque eu não sou um pai perfeito. Só que quando nós falamos de Deus, nós descobrimos que Ele sim é o pai perfeito. E teve dia que você falou assim, Deus, eu não sei como fazer, Deus. Eu não sei como é as coisas. Então você entregou a sua vida era um monte de rabisco. Que qualquer um que olha é tipo letra de médico. Você fala, meu Deus do céu, o que está querendo dizer aqui? E Deus olha e fala, muito bem, filho. Só que na jornada, você começa a fazer uma jornada que você procura agradar a Deus. Agradar a Deus. Então você cada vez mais entrega um desenho. O desenho da sua vida, cada dia mais elaborado, cada dia com uma cor nova, cada dia com uma alegria nova na presença dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Será que você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Sabe o que um filho, sabe, não, um filho não, sabe o que um pai quer ver do seu filho? Ele quer ver um filho se empenhando, se dedicando, se esforçando. A alegria de um pai é ver um filho, sabe, pedindo conselho, pedindo direção. Sabe qual a alegria do nosso Deus? É quando você fez um plano incrível. Você colocou tudo numa planilha de Excel. Você sabe tudo como vai fazer. Mas mesmo assim você dobra os seus joelhos e fala assim, Deus, eu quero o seu plano. Eu quero a sua direção, Deus. Eu quero fazer o que te agrada, não que me agrada. Você crê nisso? Você pode ficar de pé? Sabe, refletir Jesus é o que agrada ao Pai. O meu maior foco, o meu maior objetivo, minha maior meta a ser conquistada é ser mais e mais parecido com Jesus. E por quê? Porque tudo que Jesus faz agrada ao Pai. Eu quero te desafiar a ter essa vida. Deus não quer de você a perfeição, mas Ele quer de você todos os dias se dedicando, se empenhando em entregar o desenho da sua vida cada vez mais bonito, cada vez com mais cor, cada vez com mais detalhes. Você falando: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Feche os seus olhos, Senhor meu Deus. O Senhor é o nosso Deus e tudo o Senhor faz como lhe agrada. E mesmo nós sendo homens falhos, errantes, pecadores, à medida que nós matamos a nossa carne, Senhor meu Deus, à medida que matamos essa natureza que nós temos, que tantas vezes tenta gritar, à medida que eu diminuo, mas o Senhor cresce, eu começo a ter uma vida que eu começo a te entregar a cada dia, Senhor, um desenho ainda mais bonito. Que não sejam os meus planos, seja os seus. Que eu possa, Senhor meu Deus, buscar em ti direção. Que eu possa buscar no Senhor a orientação. Que eu possa buscar no Senhor o meu plano. Não é sobre o prazer que eu quero viver, mas é sobre o prazer de fazer a tua vontade, Senhor. Como o salmista fala: agrada-me fazer a tua vontade, no meu coração está a tua lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, não é o prazer em fazer a minha, mas é a sua. E se a sua for necessário um processo de morte, de renúncia, de transformação, que assim seja, Senhor. Porque o Senhor nosso Deus, o Senhor nunca abandona, Senhor, os seus filhos. Nós não somos cachorros para mendigar, Senhor, mas nós somos filhos. Eu não quero passar uma vida inteira dentro da igreja sem te fazer feliz, Senhor, mas que a minha vida inteira seja para te glorificar, seja para te exaltar, seja para colocar o Senhor no seu devido lugar. Traz alegria em corações, Senhor, traz alegria em corações essa noite, que já tentaram saciar de tantas formas, mas foram buscas mal sucedidas, nada preencheu, nada trouxe o prazer que nós lemos aqui, mas o verdadeiro prazer, alegria, está em viver em ti. Então, Senhor meu Deus, agrada-me fazer a tua vontade. O Senhor Deus é o Deus fiel, o seu coração é leal, e que a minha vida seja para te glorificar, Senhor, no nome de Jesus. Se você crer nisso, adore a Ele, entregue a sua adoração a Ele. Entregue o seu júbilo, comece a falar: Deus, eu sei que tem áreas que ainda não te agradam, tem coisas que ainda, Senhor meu Deus, na minha vida não te agradam, Senhor, é muito difícil esse processo. Começa a colocar tudo aos pés dEle. Ele anda conosco na nossa aflição, mas é à medida que nós falamos: Deus, eu quero te colocar, eu estou colocando aqui aos seus pés. Coloca, fala para Ele. Tem tanta coisa, Senhor meu Deus, a ser transformada, mas que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor cresça, Senhor. Cresça em nós, em nome de Jesus.